você ouve agora na Rádio Manaim. Manaim em Foco.
Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Começa agora mais um Manaim em Foco, um quadro de entrevistas dentro da nossa programação, com abordagem de assuntos do nosso cotidiano. Hoje quem fala conosco aqui no Manaim em Foco é o pastor Anchieta Carvalho, que vai nos trazer informações sobre o Projeto Jovens, que foi apresentado no último encontro que nós tivemos em todos os nossos manaíns do Brasil, do dia 15 de novembro, uma grande bênção. Só na Grande Vitória, vale a pena lembrar, tivemos mais de 12 mil jovens reunidos. E ele está aqui juntamente com o nosso irmão Valmor, juntamente com também outros jovens que vão fazer parte dessa entrevista, como Gabriel, Rodolfo e o Toninho, que vão nos trazer aqui informações muito importantes deste projeto, que inclusive, já quero dizer aqui, vai estar disponível na nossa programação como conteúdo da Rádio Manaim, para que todos os pastores, todas as regiões e áreas do Brasil possam implantar este trabalho. Pastor Anchieta, a paz do Senhor, é um prazer, viu, ouvi-lo aqui na Rádio Manaim, principalmente no quadro Manaim em Foco, onde estamos sempre abordando assuntos que são pertinentes a esta obra. Em especial, é claro, para você poder falar aos nossos ouvintes do Brasil e do exterior.
A paz do Senhor, meu irmão Wallace, e a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Manaim. Para mim é um imenso prazer poder ter essa oportunidade de falar daquilo que Deus tem operado no meio dos jovens. Há uma operação gloriosa que o Senhor tem realizado nesses dias. E nós gostaríamos, neste quadro, termos uma oportunidade de que aquilo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio se estenda às demais igrejas desta obra.
Que bom, Chietê. É por isso o convite da Rádio Manaim, para você poder estar aqui e exatamente fazer a transmissão de uma herança. Porque tudo aquilo que o Senhor tem revelado, eu sempre tenho dito isso. Todas as revelações que o Senhor tem dado a esta obra, desde o princípio dela, nós temos trazido aqui para dentro da Rádio Manaim. Porque o veículo de comunicação que hoje está dentro das casas dos nossos irmãos. Veja que eu estava no Manaim agora recentemente e conversava com alguns pastores de diversas regiões do país, e eles estavam dizendo: olha, quando nós chegamos hoje na igreja com uma orientação do presbitério, nos surpreendemos, porque a ovelha diz assim: não, eu já ouvi na Rádio Manaim, não, eu li no portal da Rádio Manaim. Ou seja, isso para nós é uma grande bênção. Então é muito importante nós aqui propagarmos aquilo que Deus tem feito e que Ele deseja fazer dentro das suas igrejas. Eu quero começar de pronto, pastor Anchieta, pedindo que o senhor conte para nós qual foi a concepção, como se deu essa concepção, as etapas desse chamado Projeto Jovens.
Meu querido irmão, o Projeto Jovens, ele foi concebido pela necessidade de vermos os jovens atuando dentro da igreja. O objetivo é que os jovens saiam da condição de espectadores, saiam daquela inércia espiritual, para a condição de serem usados pelo Senhor. E alguns que não estavam bem espiritualmente, poderia dizer dispersos e até descomprometidos com a obra, hoje estão firmes no Senhor, sendo inclusive usados com dons espirituais.
Que bênção.
É importante nós dizermos também que existe um grupo de jovens que se dispôs a trabalhar. Com isso começa a movimentar toda a igreja. E esse trabalho, conforme você fez a pergunta, como se deu e quais as etapas para que chegássemos até hoje, tudo começou quando iniciamos chamando os jovens para um período de oração, numa madrugada mais cedo, sábado às 5 horas da manhã. Obviamente os jovens, né, os homens, né, os rapazes. E após essa madrugada, esse período de oração, o objetivo era buscarmos poder de Deus, buscarmos experiências com Deus. Daí a um tempo, nós começamos a fazer visitas. Os jovens, eles durante a semana faziam o agendamento das visitas, e após a madrugada, aquele grupo de jovens saía então para fazer visitas. Chegou um momento que nós chegamos a fazer 17 visitas em um dia.
Que coisa!
Quer dizer, um trabalho extraordinário. E apesar de algumas pessoas imaginarem e dizer, mas visita logo após a madrugada parece ser um inconveniente. Mas as pessoas que recebem as visitas, elas já estão informadas, elas é que na verdade fizeram a solicitação quando souberam do trabalho dos jovens. E o que aconteceu na igreja foi o seguinte: existe até fila de espera para visita.
Olha que coisa maravilhosa.
existe fila de espera. Então isso é muito importante. E daí por diante nós começamos a levar os jovens a mais oração, começamos a levar os jovens a vigílias. E o próximo passo que sucedeu foi a experiência com dons espirituais que os jovens começaram a ter. Daí o trabalho foi se fortalecendo, amadurecendo, e chegamos a um ponto de termos hoje uma assistência após o culto que chamamos de assistência em bloco, aonde nós identificamos algumas pessoas para receber essa assistência após o culto por aquele grupo de jovens.
Que bênção! É muito interessante, você fez uma colocação que é importante para aqueles que estão nos acompanhando neste momento. É que esse preparo do lar para receber os jovens é importantíssimo porque cria-se uma expectativa.
É isso
mesmo.
E
os lares têm suas necessidades. Então, nós podemos imaginar que as famílias, elas estão orando, intercedendo, na certeza de que, nestas visitas, Deus vai responder aquilo que são suas necessidades. Então, é muito importante que haja essa interação. Não é uma coisa que haja uma surpresa, ou que eles sejam surpreendidos,
sem
mas
dúvida.
Há toda uma elaboração, há toda uma organização, os lares estão preparados para a visita,
isso.
Bem como os jovens que vão estão preparados. Aí, sem dúvida, que a operação do Senhor, ela será inevitável, porque os jovens estão em consagração.
É
o lar também está em consagração, estão preparados para aquilo. Então, o Espírito Santo agora é quem vai fazer no demais as coisas, e a gente sabe que é uma grande bênção. Muito bem. Agora, todo projeto tem seus passos, todo projeto tem suas etapas, mas há um foco especial? Como se dá essa visita de jovens aos lares da igreja? Como isso funciona?
Olha, os jovens são orientados a fazer visitas, em especial aqueles jovens que estão precisando de uma assistência.
Começa pelos jovens, então?
Começa
por eles mesmos, assistência entre os jovens.
Entre os jovens.
Ok. Até para poder envolvê-los, né, no projeto.
Sem dúvida. Porque à medida que eles recebem uma bênção dentro dessa visita, eles já passam a integrar o grupo, que é a caravana de visitas da própria igreja.
Que bênção. Eu sei que você vai falar mais à frente sobre isso, mas é importante nós colocarmos esse parênteses aqui. Que, à medida com que os jovens, que não estão bem, que estão fracos na fé, na caminhada, eles vão recebendo visitas e vão se sentindo renovados, eles também passam a ser úteis.
Sem dúvida.
Não é isso?
Sem dúvida. E é uma grande bênção, e nós vamos ter alguns testemunhos aqui mais tarde para demonstrar isso que tem acontecido na nossa igreja. Um detalhe importante, você perguntou como se dá a visita dos jovens aos lares.
Exatamente.
É? Essa visita se dá em um grupo, de certa forma a igreja tem um número de membros considerável, então a visita se dá com aproximadamente 30 a 50 jovens. É óbvio que essa visita deve ser adaptada a cada igreja.
Certo. É mesmo, porque não é toda igreja que tem o privilégio de ter uma quantidade tão grande de jovens, né? Tem igreja que tem um número mais reduzido.
Sem dúvida.
E é importante dizer aqui, Anchieta, que independente da quantidade de jovens, o projeto pode ser implantado.
Sem dúvida.
Independente, não é
claro,
isso?
Claro, é isso aí.
Porque às vezes você vai contar suas experiências aqui, igual você está dizendo aí, visitas que chegam a ter um número de 50 jovens. Aí o pastor está do outro lado ouvindo e diz assim, puxa vida, mas a minha igreja ela só tem 10 jovens, ela só tem 5 jovens, não tem problema nenhum.
Nenhum.
Ele vai executar o projeto da mesma forma.
E vai ser uma grande bênção.
Em nome
de Jesus.
Glórias a Deus.
É um detalhe interessante, é o seguinte, o jovem tem uma coisa que é próprio do jovem, é a ousadia. O jovem, ele é diferente, ele é mais ousado. E o trabalho de visitas, ele se dá da seguinte maneira, há uma pessoa que acompanha, o pastor ou diácono. Mas o pastor ou diácono que faz o acompanhamento dessas visitas, ele não fala nada. Ele está ali para acompanhar, para que se houver algum dom que seja fora e tudo, ele vai ajustar aquilo ali, orientando,
certo,
né? Doutrinando aqueles jovens. Mas a princípio, ele não fala nada na visita, ele participa como integrante da visita. Mas quem faz toda a visita são os jovens. No louvor, na palavra, na entrega dos dons. E ali no final, o pastor ou o diácono, a única coisa que ele faz é orar, despedindo os jovens daquela visita. Nada mais.
O pastor ou o diácono presente.
Sem dúvida.
Tá certo. Falando em diácono presente, nós estamos com um aqui presente.
É isso aí.
O nosso irmão Valmor.
Isso.
Que é da igreja de Castanheira, ele vai agora participar conosco aqui. Eu vou dirigir uma pergunta a você. Valmor, paz do Senhor, como vai?
Paz do Senhor, Wallace. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo. No Brasil e no mundo.
Tá bom, querido. Seja bem-vindo à Rádio Manaim, viu?
Amém.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem acompanhado este grupo de jovens?
Sim.
Dentro deste acompanhamento, eu gostaria que você falasse como têm sido as mensagens, como elas são entregues dentro destas visitas nos lares, nas famílias. Veja que cada lar tem a sua necessidade. Pode ser um lar dividido, pode ser um lar completo, pode ser um lar com alguém enfermo, pode ser um lar que esteja passando por um momento difícil, de uma grande opressão, a gente sabe que existe, mas como se dá isso? Como se dá esse preparo? Eu queria que você falasse especificamente sobre isso, sobre as mensagens.
Nós temos sido bem-aventurados nesse trabalho. Os jovens a cada dia têm crescido espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor vem trazendo mais jovens, vem operando no coração de alguns que estavam fracos, e eles têm sido também despertados pelo Senhor para que possam estar juntos do trabalho.
Perfeito.
A palavra, ela tem sido o ponto principal, porque na segunda-feira, quando nós fazemos uma reunião após o culto, nós recebemos todas as segundas, né? Uma orientação da palavra da semana, do estudo da semana que vem do presbitério. E isso tem sido um norte maravilhoso para nós realizarmos esse trabalho, porque na igreja, após o culto, nós temos a oportunidade de reuni-los, e esse número só vem crescendo quando eles ali se reúnem, nós nos reunimos, e cada semana um jovem, ele tem a oportunidade de trazer uma mensagem, trazer algo que ele tem meditado, que o Senhor tem dado a ele a respeito do estudo da semana. Então, os outros jovens que estão na sala, eles têm a oportunidade também de participar, de complementar. E isso o Senhor tem acrescentado no nosso coração conhecimento da palavra, nos tem firmado naquilo que o Senhor tem trazido. E isso tem sido um norte para que as mensagens das visitas, elas sejam em cima do assunto dos estudos que tem trazido. Lógico que, como você disse, cada lar ele tem uma necessidade.
Exatamente.
Cada lar, cada família tem uma necessidade, então, dentro daquilo que o Senhor orienta, dentro daquilo que o Espírito, ele nos ensina e nos direciona, nós temos procurado adaptar o ensino também junto daquilo que nós vemos da necessidade do lar. Aí, o interessante é que nós temos visto muitos jovens se interessarem pela palavra. Procurado ler a Bíblia, procurado meditar na palavra, e mais jovens têm estado dentro da sala, desejoso de participar, trazendo as suas complementações, e o Senhor tem edificado assim a vida de outros. Semana passada, nós comentamos que os nossos jovens ali na igreja são como uma fogueira, que a cada dia o Senhor traz mais lenha e essa fogueira fica maior. Fogo se alastra pelo meio do povo, pelo meio da igreja.
Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Muito obrigado, viu, por essa participação sua.
Amém.
Que é esclarecedora aqui dentro daquilo que é o nosso objetivo: divulgar esse projeto para que as igrejas possam colocar em prática. Então eu quero destacar aqui três coisas importantes aqui. Primeiro, o pastor Anchieta falou do preparo, que é muito importante, que é a madrugada, que
fundamental,
é a consagração,
né, Wallace?
Que é fundamental, é a base da vida espiritual.
Sem dúvida.
E são os meios de graça, a utilização dos meios de graça. Segundo, a reunião de planejamento. É muito importante nós entendermos que nada, absolutamente nada, é feito sem planejamento.
Claro.
Tem que se fazer
um
planejamento.
Você não pode pegar o lar de surpresa numa visita.
Exatamente.
Não existe isso, né?
E aí o nosso irmão Valmor colocou muito bem, às segundas-feiras é feito um trabalho de planejamento, uma reunião onde todas as coisas são ajustadas, as mensagens, os pregadores previamente já são definidos para que não haja nenhum improviso, e é esta a beleza da obra, né? As coisas são muito bem organizadas, ordeiras, e a gente sabe o quanto o Senhor cobra isso de nós. Então é importante isso. Uma outra etapa importante é a utilização do conteúdo do satélite. Isso também...
Isso é muito importante.
Isso é muito importante pelo seguinte, porque o satélite trouxe para as igrejas a unificação da doutrina. Tudo aquilo que a igreja aqui de Castanheira, em Vila Velha, está aprendendo, está ouvindo nesta última hora, segundo aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, é a mesma coisa que os nossos irmãos no Japão, na China, nos
todas
Estados
as igrejas,
Unidos, em todas as igrejas.
Recebe a mesma palavra.
A mesma palavra. Então,
glória a Deus.
Quando você colocar em prática a mensagem do satélite, aquilo que está sendo fornecido para o rebanho, para o corpo, certamente a partir daí nós já vamos ter uma uniformidade do trabalho. Então essas três três etapas eu queria destacar para você, meu amigo, pastor, diácono, você que é responsável por igreja, por jovens, para que você entenda essas três etapas: preparo, reunião de planejamento e a utilização da dinâmica do satélite para que os jovens possam estar entronizados dentro daquilo que é a dispensação do Espírito Santo para essa última hora, para a sua obra.
Sem dúvida.
Vamos, queria falar mais alguma
coisa? Eu queria acrescentar também, sim, que na reunião, os jovens, sim, além do complemento da palavra, de trazer aquilo que o Senhor tem dado a eles dentro do ensino, eles têm a oportunidade de contar experiências que eles estão tendo nas visitas com a própria palavra de Deus, de vidas, né, que eles têm assistido, que têm sido abençoadas, edificadas por causa do trabalho, por causa dessa, okay, meditação,
dessa forma. E ainda, vamos, é importante dizer o seguinte, o que o Senhor está fazendo no sentido de levar os jovens a querer orar mais, a querer buscar mais o Senhor, a manusear mais a palavra de Deus, entendendo aquilo que nós vivemos, que é corpo, aquilo que vem do satélite, a importância de valorizarmos, a importância de manusearmos a palavra. Então hoje nós, há um grupo de jovens que às vezes nos procura e eles já estão consultando ao Senhor e buscando jejuns, madrugadas e tudo. Nós consultamos ao Senhor um dia e isso pode ser estendido. É óbvio que deve ficar a cargo de cada ministério da igreja.
É uma experiência da própria igreja.
É uma experiência
lá,
da igreja local.
Do governo do ministério
isso
local,
aí,
não é isso?
Lá na igreja nós estamos fazendo às quartas-feiras.
Mas isso não significa dizer que é uma orientação para
todos.
Claro,
sem dúvida.
Perfeitamente. Agora, Chieta, tem uma coisa muito interessante que eu queria que você falasse, que nós citamos aqui no início, a chamada assistência em bloco. Tem um motivo por que deste nome, assistência em bloco. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
A assistência em bloco é uma assistência importantíssima após o culto. Porque o que aconteceu na igreja foi o seguinte: vários jovens que não tinham interesse em atuarem como obreiros, hoje eles estão se dispondo e querendo serem usados como obreiros. Então essa assistência em bloco, ela se dá da seguinte maneira: é identificado um membro, ou uma pessoa, ou um visitante, ou aquele visitante frequente que vai à igreja, ou mesmo um jovenzinho que precisa de uma assistência maior. Então esse grupo de jovens vai um grupo de 7, 8 jovens para assistir aquela pessoa. Ali o Senhor começa a usá-los em dons espirituais. Ali eles dão uma assistência mais pormenorizada. Eles conversam com a pessoa. E tudo isso tem sido muito importante. Porque eu volto a dizer, existe algo que é a ousadia do jovem. E que isso, se bem orientado, se bem canalizado, se bem direcionado, traz um proveito extraordinário à igreja. E é isso que nós utilizamos, uma assistência em bloco para algumas pessoas.
Perfeito. Você está acompanhando o quadro Manaí em Foco e hoje eu estou conversando aqui com o pastor Anchieta Carvalho. Ele está trazendo aqui um apanhado sobre o Projeto Jovens. É importante dizer uma coisa aqui, Anchieta. Esse projeto não começou ontem, não. Ele já tem quase um ano.
É quase um ano. Foram etapas, né?
Exatamente.
Etapas que foram sendo vencidas e o Espírito Santo foi acrescentando.
Exatamente. Então, para você que nos acompanha neste momento, é importante você saber que este projeto é um projeto que o Senhor já tem abençoado, já há uma operação da parte do Senhor. Agora, todo projeto, para você saber se ele é do Senhor ou não, é simples. Basta saber se ele deu resultado ou não. Se não tem resultado, não foi
o resultado
do Senhor.
É isso aí. Resultado é fundamental.
Mas se ele tem resultados, então certamente ele foi do Senhor, ele é do Senhor, ele continuará sendo do Senhor.
Isso é maravilhoso, né, Wallace?
Pois é, e é o que eu preciso que você traga agora.
Isso é maravilhoso.
Os resultados deste trabalho, aquilo que o Senhor tem feito, os benefícios, principalmente, Anchieta, os benefícios para a igreja, para o corpo, né? Porque a igreja, ela ama os jovens.
É.
Ela ora pelos jovens. Os jovens são filhos da igreja.
São os nossos filhos, né?
São os filhos da igreja, não é verdade? Então, vê-los agora exercendo a instrumentalidade é uma grande bênção.
É uma bênção.
E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso agora.
Isso é maravilhoso, porque o que acontece é o seguinte: o resultado desta operação do Senhor é que os jovens, eles começaram a se dispor a serem obreiros. Esse é um grande ponto.
Que bom.
Então nós tiramos alguns jovens daquela inércia espiritual. Alguns jovens até que estavam acomodados espiritualmente. E isso é muito importante. A participação deles tem sido evidente nos grupos de assistência, os visitantes que são assistidos, a limpeza do dia do grupo de assistência aumentou muito o número de jovens que participam.
Que pensam.
Nos cultos proféticos, os jovens vêm trazendo dons, porque eles já oraram durante o dia pelo culto. Em relação às moças, isso é muito importante, algumas estavam alheias até. Hoje são servas em condição de integrarem grupos na igreja que trabalham e tudo mais. Enfim, os benefícios são inúmeros, né? É difícil até mensurar. Eu creio que futuramente nós vamos poder ver vários desses jovens, dos rapazes, como pastores.
Amém.
Homens de Deus, homens sendo usados com muito poder. E nós trabalhamos para isso, para que o ministério no futuro seja um ministério aperfeiçoado.
Aperfeiçoado. Conhecedor da doutrina, homens com intimidade com Deus. E por falar nisso, nós temos aqui, noticiamos logo no início do quadro, Manaí em Foco, e vamos dar o direito agora deles trazerem a experiência deles. Nada melhor do que eles mesmos para poderem trazer aqui aquilo que Deus tem feito, a operação do Senhor dentro deste projeto Jovens. E eu quero começar pelo nosso querido irmão Toninho, para que ele nos conte aí um testemunho, uma experiência. Logo na sequência vai falar o nosso irmão Gabriel e também o Rodolfo. Toninho, paz do Senhor.
A paz do Senhor, meu irmão Wallace, a toda a equipe da Rádio Manaim, todos os nossos ouvintes, tanto no Brasil quanto no exterior, eu desejo com a paz do Senhor Jesus. E eu venho deixar aqui registrado uma experiência individual que eu tive numa certa visita que fomos fazer. Marcamos uma visita a um casal que estava passando para a nossa igreja, né? Estavam sendo transferidos para a nossa
recém-chegados na igreja.
Okay. E aquilo que o pastor falou, né? A assistência em bloco. Fomos marcar uma visita com eles. Ali, ao marcar a visita, eu perguntei se havia alguma limitação de pessoas, porque isso foi uma visita durante a semana, eu me recordo que foi numa terça-feira. E nessa visita especial foram aproximadamente 30 jovens.
Que bênção.
E a visita ali, se processando, um irmão fez o louvor, o jovem, né? Fez o louvor. O outro jovem ali trouxe uma mensagem. E foi uma bênção, eles choraram muito, porque foram louvores que falou o coração deles. A mensagem falou o coração deles. É uma mensagem sobre a passagem, que eles estavam indo agora para um novo lugar. Novas bênçãos, novas experiências, né? Mas o que me chamou mais atenção foi que na casa desses irmãos havia um casal de amigos deles, que também são da igreja. E ali, antes de terminarmos ali a visita, o Senhor deu uma revelação, que era para orarmos para aquele casal que estava ali, casal de amigos, né? E, por certo, ali o jovem ali entregou ali a revelação, os irmãos ali atenderam, né? E nós começamos a cantar alguns louvores, e foi um louvor muito profundo. O varão chorou muito ali na hora do louvor. A esposa dele estava meio, aquele coração meio duro. Mas ali, ao findar o louvor, o Senhor começou a falar profundamente com aquele casal.
Que coisa maravilhosa.
E benção, hein? Ali, ao companheiro, ao esposo, o Senhor falou ali que estava renovando nele novas experiências. Era como se ele tivesse parado no tempo. A oração dele era essa: Senhor, estou parado no tempo. E o Senhor falou que estava dando para ele novas experiências, e a partir daquele dia algo novo ia acontecer na vida dele.
Maravilha.
E para a irmã, o Senhor falou algo muito profundo, que particularmente eu tive uma experiência muito grande. O Senhor falou que estava ali tocando no ventre da irmã, e que estava retirando dela ali uma enfermidade, e que ela ia gerar. A profecia foi exatamente assim, que ela ia gerar, que era para ela descansar no Senhor.
Que coisa.
Eu fui por um canto e pedi ao Senhor, porque eu não vi ali da parte dela uma alegria, algo que poderia expressar que realmente aquilo era do Senhor. Ela estava muito fria.
Amém.
Aí eu pedi, o Senhor falou no Salmo 113, versículo 9, bem assim: faz com que a estéril habite em casa.
Que bênção maravilhosa.
E seja alegre mãe de filhos.
Que coisa linda.
Louvai ao Senhor.
Glória a Deus.
E ali eu me quebrantei, eu chamei alguns jovens ali no canto, contei a experiência. Mas assim, o que mais marcou também, além disso, foi no outro dia, que um dos casais que estavam conosco nessa visita era amigo ali desse casal que recebeu
a oração.
A oração. E ele me ligou, à tarde eu estava até no meu trabalho, ele me ligou e falou: Toninho, eu quero te falar uma coisa. Você se lembra daquela visita de ontem que nós fizemos, que o Senhor falou aquilo com aquele casal? Falei, lembro. Rapaz, eu sou amigo daquele casal. E aquele rapaz, o marido, ele tem alguns louvores que estão até na nossa coletânea, que foi revelado para ele, que o Espírito Santo concedeu a ele. Só que isso já tem muito tempo. Ele estava vivendo de experiências antigas. Ele estava triste. Ele não estava nem indo à igreja mais. E o Senhor lhe deu uma bênção para ele.
Que maravilha.
Para a irmã, eu tenho que te contar uma coisa que nem o marido dela sabia disso. Fazia 90 dias que ela estava em tratamento para ovular, porque ela estava com enfermidade. E ela não tinha contado nem ali para o marido dela. E ela não expressou nenhuma reação ali na hora da visita, porque ela, como ela não tinha contado para o marido sobre a enfermidade, ela ficou sem reação. Então eu tô te ligando só para confirmar que aquilo que aconteceu ontem naquela visita foi do Senhor.
Glória a Deus.
E eu falei com ela hoje e ela disse que está muito alegre.
Glória a Deus.
Que bom.
Glória a Deus. Gabriel, agora você não deixa o nível cair não, hein, rapaz? Conta uma experiência aí, um milagre maior do que esse, hein? A paz do Senhor, Gabriel, tudo bem?
Paz do Senhor, Wallace, paz do Senhor, toda a equipe da Rádio Manaim, todos aqueles que estão nos ouvindo no Brasil, no exterior, saúdo todos com a paz do Senhor Jesus.
Gabriel, traz para nós também um testemunho, você como jovem, como tem sido já, você que já está atuando neste projeto desde o início, quais têm sido as experiências que você tem tido com o Senhor e que você tem testemunhado dentro desse projeto?
Uma experiência que me marcou muito foi que esse trabalho, ele não fica restrito à nossa igreja, mas esse grupo de jovens, essa caravana de jovens de visita, ela também faz viagens. E uma dessas viagens que nós fazemos é para a igreja da Gávea, no Rio de Janeiro. E a caravana chegou no Rio de Janeiro e fizemos lá as visitas, as vigílias. E uma das visitas, nós estávamos numa comunidade que fica ao lado da Igreja da Gávea, a comunidade chamada Parque da Cidade. E ali habitam, né, moram muitos irmãos que fazem parte da igreja. E uma jovem, que é da Igreja da Gávea, ela conseguiu marcar uma visita na casa de uma pessoa, de uma visitante, de uma pessoa que ela evangelizou, que ela contou as experiências, falou do Senhor, e nós conseguimos ali fazer uma visita para essa pessoa, para essa visitante. E essa mulher, ela estava lá, já uma senhora, estava ela e a filha na visita. E o Senhor foi e deu um dom, o Senhor deu uma visão a um dos jovens que estava ali, e o Senhor disse o seguinte: eu via que um anjo da parte do Senhor trazia para a senhora uma cesta de alimentos e colocava aqui na porta da sua casa, porque dentro da sua casa estava em falta desses alimentos. E aquela irmã, naquela senhora, ela começou a chorar, ela se quebrantou, ela entrou em prantos e perguntando: mas como você sabia disso? Como que você sabia? Eu falei assim: não, eu não sabia, mas o Senhor conhecia a sua necessidade. E ela começou a testemunhar e falou o seguinte: ontem, no dia de ontem, um dia antes da visita, ela chegou e estava subindo a escadaria da comunidade, estava indo para casa e pensando assim: meu Deus, eu não tenho nada dentro de casa, eu não tenho mantimento, eu não sei o que eu vou fazer para o almoço, minha filha vai estar lá, eu não sei o que eu vou fazer. Só que quando ela chegou em casa, ela abriu a porta e tinha ali uma cesta de alimentos. Tinha ali arroz, olha, feijão, isso, macarrão, óleo, tinha tudo, ovo. Ela chegou ali, tinha uma cesta básica que preencheu a dispensa da casa dela. E ela tava com aquela dúvida, né? Ficou dúvida um dia: quem colocou aqueles alimentos na minha casa? Como que esses alimentos surgiram na minha casa que eu tanto estava precisando? E agora veio aqui a resposta: foi Deus quem me deu.
Que maravilha.
Foi o Senhor que respondeu
e clamou. Graças a Deus.
E isso não foi só na visita. Na visita também estava a filha dela, uma jovem. E aquela jovem estava gestante, né? Ela estava grávida. E determinado momento da visita, o Senhor deu uma revelação a um dos jovens. E o Senhor falou o seguinte: o Senhor quer que você ame esta criança. O Senhor quer que você não a abandone. Mas o Senhor está dizendo que esta criança é herança do Senhor, é uma bênção do Senhor para a sua vida. O Senhor não quer que você largue, que o Senhor dê para adoção, que você abandone, não. Abraça essa criança e toma posse dela como uma bênção, como uma verdadeira herança do Senhor para a sua vida. E a jovem ela até meio que se envergonhou, assim, ela olhava para baixo, ela começou a chorar. Ela estava muito cética, assim, na visita, muito fria, um pouco alheia, mas quando veio a revelação, ela mudou. Ela que começou bom. A chorar, ela ficou, né, você via que ela mudou o aspecto dela. E um irmão da igreja da Gávea, que estava lá, fazendo a visita junto com a gente, ele virou e falou o seguinte: olha, aquela revelação foi o Senhor falando com aquela jovem mesmo. Eu falei assim: é, por quê? E ele disse: pelo seguinte, aquela jovem, ela já está na terceira gestação dela. E nas outras duas vezes que ela esteve gestante, ela teve a criança, só que ela deu a criança, ela abandonou a criança. Duas vezes ela deu para adoção, ela deixou, ela largou a criança. E agora o Senhor falou com ela que era para ela abraçar a criança.
Olha isso.
E interessante que esse trabalho, ele não foi só uma viagem. Nós vamos lá na igreja da Gávea constantemente. Todo final de semana vai revezando, vão novos jovens. E a gente sempre pergunta, né? E a jovem, como é que ela tá? Ela tá lá com o neném, tá lá com a criança? E todas as vezes os irmãos voltam e falam assim: tá lá. Ela estava lá com a criança nos braços, abraçou a criança como uma verdadeira herança do Senhor.
Que bênção maravilhosa. E abraçou a obra também.
Abraçou a obra. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que bênção. E a igreja fica muito alegre em ter estes sinais, né? Esta operação da parte do Senhor.
Que maravilha.
E é por isso que nós glorificamos o nome do Senhor.
Glória a Jesus.
E é por isso que nós estamos trazendo aqui no quadro Manaí em Foco esta entrevista com o pastor Anchieta Carvalho, acompanhado aqui de um grupo de jovens, do nosso irmão Valmor, que está diácono ali na igreja de Castanheiras, onde podemos aqui dar a oportunidade de você que está do outro lado conhecer este projeto para que você possa também implantá-lo dentro da sua igreja. Agora quem vai falar conosco é o nosso irmão Rodolfo. Ele também é um jovem, tem também um testemunho, uma experiência para contar e vai nos trazer aqui para você, ouvinte da Rádio Manaim.
Pai do seu Wallace.
Pai do seu Rodolfo.
A paz do seu irmão da Rádio Manaim e a todos os ouvintes. É um prazer primeiramente estarmos aqui nessa rádio que tem sido o veículo das bênçãos do Senhor nas nossas vidas.
Que bênção, que bênção.
Isso mesmo. A experiência que nós temos, que nos marcou, foi de um jovem que estava chegando na nossa igreja também. Ele estava voltando para a presença do Senhor. Passou um tempo afastado, mas ele estava retornando para a presença do Senhor. E esse jovem começou a se envolver com o trabalho de visitas, com a reunião na segunda-feira, com a palavra. Ele passou a sentir o desejo de ser usado. Ele vendo os outros jovens sendo usados nas visitas, ele passou a ter o desejo de ser usado. Ele até mesmo se sentiu inferior, por ele não ter essas experiências. E ele passou a buscar o Senhor às 5 horas da manhã, nas madrugadas, com jejuns, orando, buscando a palavra. Ele passou a buscar o Senhor. E num certo dia, na madrugada, ele orou: eu queria muito ser usado em línguas estranhas, no dom de línguas estranhas. Eu tenho me sentindo inferior, eu preciso ter essa experiência. E à noite ele foi participar de uma visita. A visita não era na casa dele, ele foi participar da visita. E chegando na visita, ele ouviu uma voz dizendo uma língua estranha no ouvido dele.
Olha,
que uma maravilha. Língua que ele nunca tinha escutado na vida dele.
Glória a Deus.
Ele sabia que era uma língua estranha, mas ele disse assim: Senhor, se isso não for do Senhor, repreenda. Mas ele escutou essa voz.
Que bênção maravilhosa.
Chegando na visita, ele sentiu a presença do Espírito Santo com muita força e foi pedindo uma glorificação. E ele levantou a voz em glorificação ao Senhor, começou a glorificar o Senhor, e na mesma hora o Senhor tomou alguns jovens para falar em profecia com ele. Sendo que a visita era para outros jovens, o Senhor começou a falar com ele. Falou: meu filho, eu tenho visto que você tem se sentindo inferior. Eu tenho visto que você tem está com esse sentimento no seu coração.
Maravilha isso, hein?
Mas nessa hora eu venho te dizer que eu mesmo vou te usar na minha obra.
Olha isso.
E nesta hora eu estou te dando o dom de línguas estranhas.
Que bom, hein?
E na mesma hora o Espírito Santo tomou aquele jovem, ele começou a falar língua estranha e falou língua estranha. Ele não parava de falar língua estranha na visita, chorando, glorificando o Senhor. E
glória a Deus.
Ali foi uma experiência
Aleluia.
Marcante. E hoje nós podemos ver aquele jovem que naquela época estava retornando à presença do Senhor. Hoje ele está obreiro, usando o terno na casa do Glória, Senhor.
Maravilha,
sendo
hein?
Usado
Glória
instrumento das mãos do Senhor.
Glória. Aleluia.
Rodolfo, obrigado, viu, pela sua participação
obrigado,
também.
Nós.
Olha, pastor Anchieta. Bom, agora Nós já estamos caminhando para o encerramento da
nossa
entrevista.
Uma coisa linda, né? O trabalho com jovens é algo extraordinário.
Mas eu gostaria que você pontuasse agora tudo aquilo que foi trazido aqui, todo o conteúdo acerca do Projeto Jovens, com as etapas. Porque, por certo, muitos pastores, lideranças das nossas igrejas, diáconos, ungidos, que neste momento nos acompanham, vão desejar colocar em prática este projeto.
Amém.
Então eu gostaria que você colocasse aí o passo a passo. É importante sempre lembrarmos que os jovens que têm sido usados dentro desse projeto, como tudo aquilo que nós fazemos dentro da casa do Senhor, na obra do Senhor, são munidos de uma experiência de salvação.
Isso.
São jovens integrados.
Isso aí.
Uma coisa é você abraçar um jovem que não está bem espiritualmente, depois dele ser renovado, liberto, ele poder fazer parte do projeto.
Ele ser uma bênção.
Ele ser uma bênção. Outra coisa é um jovem que não está bem, que precisa de uma bênção, ser um instrumento. Ele não tem condição ainda de ser um instrumento. Então é importante destacar isso, e a Anchieta vai trazer agora aí o passo a passo desse trabalho.
Ok. Nós podemos elencar as seguintes atividades do trabalho de jovens. Primeiro, conforme você disse, Wallace, é importante a madrugada, a busca, a necessidade de fazê-los entender que a operação do Espírito Santo, o poder de Deus, ele se dá na vida do homem à medida que você busca isso.
Exatamente.
Então, conscientizá-los disso. É à medida que eles buscam o resultado de dons espirituais, de uma vida transformada, de experiências, e isso é o que naturalmente acontece na vida deles.
Porque, só te interrompendo um pouquinho.
Pois não.
Porque por mais que a gente diga assim, não, mas não podemos discriminar o jovem, não é essa a questão. A questão é que, se você, Paulo disse isso, né, se você está fraco, qual é seu alimento? Não é um alimento forte. Você não pode pegar um jovem que não está bem espiritualmente, que não madruga, que não jejua.
Sem dúvida.
Que não tem uma vinda santa no altar do Senhor, e levar ele para dentro de uma casa que está passando por um problema seríssimo. Porque nós ouvimos aqui três jovens falando aqui de experiências com dons espirituais, mas isso não foi uma coisa assim aleatória. É fruto da experiência de
fruto
busca
de,
deles.
É claro, tem.
Você está 5 horas da manhã na presença do Senhor, não é para qualquer um, não.
É isso aí.
Tem que ter fé, fidelidade e obediência ao Senhor.
É.
Por isso o Senhor deu. Ah, não é um movimento, não é um oba-oba, né?
Não.
É verdade?
É isso aí.
Então acaba que o crivo, ele se faz necessário sobre esse aspecto, não é isso?
Sem dúvida. Essa madrugada mais cedo, é claro que pode ser adaptada de acordo com cada igreja e cada ministério. Vai orientar os seus jovens, porque nós temos madrugadas nós fazemos até 4 horas da manhã lá, aos sábados, né?
Certo, certo.
Aos sábados, que depois ele pode ir para casa e, enfim, se desejar até tirar um sono depois da madrugada também. Mas além do trabalho de busca, madrugadas e jejuns e períodos de oração, vigílias de oração, é importante fazer todo aquele trabalho no que diz respeito a fazer uma programação das visitas que serão feitas. As visitas não são feitas apenas aos sábados. Nós orientamos que na igreja eles são impossíveis, né? Se você não controlar, eles são...
Para isso você tem o tutor, né?
É isso aí.
Aquele que é o responsável, que cuida, né?
Se deixar, todos os dias eles querem fazer 3, 4, 5 visitas. E não pode.
É.
Porque começa a chegar tarde em casa. Então nós orientamos o seguinte: dia de semana, à noite, uma visita apenas.
Certo.
Esse é o limite para eles. Por dia. Certo. Para cada grupo.
Fala, Valmor.
O interessante de ter um grupo maior em cada visita, de não termos várias visitas, mas termos um grupo maior e menos visitas no culto, que os jovens podem chegar mais cedo em casa.
Certo.
E todos participam, todos recebem uma bênção, todos
certo.
Cantam,
okay.
Louvam o Senhor, entregam dons,
okay.
Participam ali, né?
Entendi. Sem dúvida.
Entendi.
Sem dúvida.
Tá certo.
Vamos lá. Além disso, é importante nós dizermos o seguinte: a segunda-feira, para você tratar os assuntos do satélite, é fundamental. Quando você dá liberdade para os jovens falar, você começa, um vai trazer uma palavra e os demais vão acrescentar aquilo que entenderam, né, do assunto da semana. Aquilo serve de base. É óbvio que você não vai pegar aquela mensagem engessada e vai levar para todas as casas, né, que serão visitadas. Será feita uma adaptação de acordo com a necessidade de cada lar a ser visitado. Isso é muito importante também. E os jovens, conforme dissemos, eles são usados também na pregação do evangelho na igreja.
Que bênção.
É. O pastor que desejar, ele pode abrir, por exemplo, um dia na semana ou um dia por mês.
Geralmente tem sido, às vezes, até
para
no
que os
sábado,
jovens,
né?
Isso, para que os jovens tomem conta do culto.
Anchieta, vamos encerrando então?
Tá ótimo.
Olha, Quero te agradecer muito, viu, pela sua participação aqui no quadro Maná em Foco.
É, o prazer é todo meu.
Tá, pela palavra aqui do Projeto Jovens, que sem dúvida será importante para as nossas igrejas. Nós teremos um quadro permanente aqui dentro da nossa programação, a ser definido ainda, dia, horário, modelo, mas nós teremos um quadro aqui, que será o quadro Projeto Jovens, onde nós abordaremos semanalmente todo este assunto, traremos isso. Também uma cartilha de funcionamento deste projeto, as experiências, os testemunhos, os jovens, nós estaremos trazendo aqui na rádio, não só aqueles que são daqui do Espírito Santo, daqui precisamente de Vila Velha, mas também teremos a participação dos jovens de todo o Brasil, do exterior conosco, via telefone, via e-mail, enfim.
Isso vai ser muito importante.
Vai ser uma grande bênção.
Porque e podemos tirar as dúvidas também que começarem a surgir em virtude, né?
Do projeto, do trabalho.
De começar fazer o projeto dela.
Exatamente. Nós teremos um quadro que será semanal exatamente para isso, para trazer as experiências, tirar as dúvidas e, é claro, aperfeiçoar cada vez mais este projeto. Por isso que eu agradeço muito a sua participação conosco aqui, viu?
Eu que tenho que agradecer pelo privilégio poder ver o que Deus está fazendo no meio dos jovens nessa última hora. E é por isso que eu convoco os pastores que estão me ouvindo, os diáconos, os obreiros, para que abracem os jovens na igreja.
Amém, Jesus.
Porque se nós não os abraçarmos,
glória a Deus,
eles serão abraçados pelo mundo.
É verdade.
Isso é muito sério.
É verdade.
Então é maravilhoso, como pastor da igreja, eu ver jovens que estavam alheios ao culto, alheios a tudo aquilo que a igreja vive, e hoje, ao ponto de jovens, de sermos procurados por pais dos jovens, dizer o seguinte: olha, eu queria agradecer por aquilo que vocês fizeram. Meu filho agora é outro filho que eu tenho em casa. Ele está obediente, ele deseja, ele pediu para eu comprar um terno para ele. Tem uma mãe que procurou para dizer isso. Olha, eu tive que sair para comprar um terno, porque meu filho disse que ele quer ser obreiro na igreja agora.
Que bom.
E com isso ele passou a me respeitar, é um outro menino. Isso é maravilhoso para nós, sabe, Wallace? É uma recompensa que só o Senhor para nos proporcionar.
Só o Senhor. Glórias a Deus. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Agradeço a todos aqueles que, né, estão nos ouvindo na Rádio Manaim, nesse quadro tão maravilhoso, né? E é importante nós dizermos uma coisa. Nós estamos despedindo agora e eu gostaria que os pastores e tudo, entrem em contato conosco.
contato@radiomanaim.com.br.
Maravilha.
O e-mail, tá bom? Para você tirar a sua dúvida, nós estaremos encaminhando para o pastor Anchieta e assim nós estaremos aí até que entre no ar o quadro Projeto Jovens, que nós teremos dentro da nossa programação. Nós estaremos então tirando dúvidas, respondendo os e-mails. Pode então entrar em contato com a Rádio Manaim através deste e-mail: contato@radiomanaim.com.br. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodolfo, Toninho, viu?
Muito obrigado por tudo, Wallace.
Jovens abençoados, servindo ao Senhor, nosso companheiro Valmor, um grande abraço.
Amém.
Que Deus abençoe vocês, viu?
A paz do Senhor a todos.
Amém. Nós tivemos aqui a participação do pastor Anchieta Carvalho, que falou sobre o Projeto Jovens. E este foi o quadro Manaim em Foco. Com a operação de áudio de Kael Sei, Pedro Gonçalves, produção final de Gustavo Zoen, apresentação de Wallace Coelho. Obrigado pela sua audiência, até a próxima. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Manaim em Foco.